Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Está no ar mais uma edição do Rumo Desportivo, o programa de desporto da Universitária que dá a conhecer e fala das várias personalidades da região do Minho. Desta vez falamos com um atleta de renome que num espaço de mês e meio ganhou uma medalha olímpica e se sagrou campeão do mundo. Nascido há 32 anos em Ponte de Lima, Fernando Pimenta é o convidado desta semana do Rumo Desportivo. Fernando, muito obrigado desde já pela presença. Estás numa altura ainda de férias, depois de uma época muito proveitosa. As baterias já estão recarregadas para mais um ciclo olímpico ou ainda é cedo para pensar nisso?
Não, ainda estão a carregar, ainda falta esta semaninha, já não é uma semana completa de férias. Falta mais uma semaninha. Desta vez tive 20 dias úteis de descanso, não conto os fins de semana, 20 dias úteis. Já não está mal, já estou quase a atingir a meta da maioria dos portugueses, que têm 21, se não estou enganado, de stand-by e tentar procurar um equilíbrio, um descanso quer físico, quer emocional. Normalmente fazemos 3 semaninhas, o que dá 15 dias, e agora ainda é descansar mais um bocadinho para quando começarmos. Já sabemos que vai ser 3 anos de um ciclo olímpico bastante exigente e bastante intenso.
É possível desligar totalmente depois das emoções que viveste nos últimos meses? Esquecer ou pôr de lado por stand-by, como disseste, a canoagem para depois sim voltar a ativar, começar mais um ciclo?
Sim, sem dúvida. Sem dúvida, porque temos que respeitar o corpo e temos que saber que há um momento, há momentos para tudo, vai haver um momento de treinar e de trabalhar. E para isso temos que estar a 100% em termos físicos e emocionais e para tal é preciso também respeitar, porque se eu agora em férias treinar ou se fizer alguma coisa de tipo de treino, estou a dar estímulos ao corpo, não é? E estímulo que o corpo vai ter durante o próximo ano vai ser bastante, e por isso mesmo não vai faltar sessões de treino e carga para o corpo.
Olhando para aquilo que vão ser as primeiras semanas desta retoma e do início do ciclo olímpico, o que é que tens programado para o início? Será sobretudo um trabalho físico ou haverá já a possibilidade de ires à água para treinar?
Não, a nossa modalidade é a canoagem, por isso mesmo não fugimos muito disso. Claro que também temos outras vertentes e outras modalidades que nos ajudam a treinar a parte. Outra parte física e o cardio, e nós começámos logo, não digo a 100%, mas começámos a primeira semana um pouco mais tranquila e depois já começámos a meter mais algum ritmo e bastante volume.
Se recuarmos a 2012, nesse ano também foste medalhado nos Jogos Olímpicos, neste caso ao lado do Emanuel Silva, e em 2016 ficaste no 5º lugar na final de capa 1000 metros. Que diferenças é que encontras entre este novo ciclo olímpico, além da duração, que é menor, e os restantes ciclos olímpicos?
Sim, a diferença é que nós na canoagem estamos a ter uma perda significativa de algumas vagas que tínhamos. Antes, até 2012 nós tínhamos, por exemplo, 5 embarcações. Agora para 2016... ainda mantiveram as 5. 2021 já são só 4 embarcações que nós podíamos competir, e agora para isto vão ser só 3, ou seja, cada vez mais apertado. Um dia destes vamos assistir, se calhar na canoagem só vão competir 6 ou 7 atletas, porque estão a remover algumas vagas do calendário e competições do calendário olímpico, e deixa-nos pouca margem, e sabemos que isso aumenta também, como é óbvio, a competitividade dentro de alguns países, mas isso nós temos de estar preparados sempre, porque vai baixar cada vez mais o número de possibilidades. Por exemplo, nós em 2008, 2012, tínhamos o K1000 metros, o K2000 metros e o K4000 metros, e depois tínhamos o K1200 e o K2200. Agora, no Rio de Janeiro ainda se manteve, isso também, foi de 2008, 2012 e 2016. 2020 já removeram o K2200 e para Paris vão remover o K1200, ou seja, e estão a alterar um pouco as distâncias também.
É uma remodelação que está a ser feita na canoagem, não só em termos de distância, mas também como tripulação. Olhando aqui também para esta nova etapa que se inicia, forçosamente com mais um ciclo olímpico, eu pergunto-te, quando começas a preparar uma nova competição, se consegues colocar de lado o pensamento daquilo que foram os últimos resultados, sejam eles positivos ou negativos, neste caso falando do título de campeão do mundo e da medalha nos Jogos Olímpicos, se é fácil esquecer que tens este estatuto dentro da canoagem a nível mundial?
É assim, todas as competições em que nós entramos, temos de ter a noção de que começámos do zero. Começámos do zero, por isso mesmo é sempre um novo recomeço, e temos de ter a noção disso. Ninguém entra como favorito, porque estamos sempre a entrar em novas competições, há atletas novos a aparecerem, e pronto, e temos que eu, no meu caso, tenho que os respeitar. Sei muito bem que estão todos lá, neste momento são um dos jogos a bater. Pronto, só tenho agora a minha performance, só depende de mim, e pronto, e tenho que trabalhar o melhor possível para chegar lá e conseguir atingir os meus objetivos.
E esse trabalho que falavas de conhecer novos competidores é algo que tentas explorar ao ver os vídeos daqueles que são os principais competidores, se começam melhor ou se fazem a prova melhor numa fase inicial ou se têm uma melhor terminação, como é que geres também essa preparação em relação aos teus adversários?
Sim, isso nós temos que fazer a nossa preparação normal, não é? E depois temos que contar com os nossos adversários, vai haver adversários que vão tentar impor um ritmo mais forte na parte inicial, há outros que vão tentar ser mais rápidos na parte final, e pronto, nós temos é que estar preparados para tudo, e temos é que colocar em ação, em movimento, o plano que nós temos definido com o nosso treinador, único e simplesmente isso.
Estamos a falar
de estar a pensar se os outros vão ser rápidos no início, vão ser lentos, nós temos é que fazer aquilo que nós estamos habituados e adaptados.
Estamos a falar da preparação para a nova época, mas é impossível não falar, diria, do verão quente de 2021, com o bronze nos Jogos Olímpicos e com o ouro nos Mundiais de Copenhaga. Esta distância, já tens noção da dimensão deste duplo feito? E está além do bronze que conquistaste nos europeus em Poznań, na Polónia, também este ano?
Sim, assim, ainda não tive muito tempo de parar e raciocinar sobre os resultados. Também não é algo que neste momento eu esteja focado. Estou focado mais agora numa de não pensar em desporto nem em treino, pura e simplesmente descontrair, relaxar o máximo possível. E depois, quando começarmos a nova época, vou-me sentar com o meu treinador, com quem faz o planeamento. Ele vai-me informar aquilo que tem pensado para a próxima época e para o próximo ciclo olímpico, e definir novos objetivos e continuar a trabalhar. Depois, no final da época e no final, digamos, no final da carreira, logo se faz o resumo. Sem dúvida que foi um ano bastante intenso, bastante, digamos, não digo só vitorioso, mas bastante trabalho e com excelentes resultados. Sem dúvida que foi uma boa colheita.
Consideras o melhor ano da tua carreira até o momento, ou há outros anos que sentes que foram melhores?
Sim, este foi um dos meus melhores anos da minha carreira, sem dúvida. Primeiro porque conquistei mais uma medalha nos Jogos Olímpicos, a segunda medalha, porque fui campeão do mundo e fui vice-campeão da Europa na distância olímpica. mas também não posso esquecer, por exemplo, do ano de 2018, em que ganhei as provas todas que competi. Fui campeão da Europa, venci a Taça do Mundo, fui campeão do mundo, ou seja, também foi um ano excelente.
Olhando para estas dimensões que falamos, campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos, Europeus, para um atleta da canoagem e para ti em particular, o que é que vale mais? Uma medalha de prata ou de bronze nos Olímpicos ou ser campeão do mundo? Ou então preferes nem comparar uma coisa com outra, já que estamos a falar de resultados do melhor que pode haver?
Não há muita comparação, porque eu tenho a noção que 98% dos atletas no mundo abdicavam de títulos europeus e mundiais para conseguir uma medalha nos Jogos, porque é a competição das competições, só se realiza de 4 em 4 anos, ou seja, há muitas poucas oportunidades de se conseguir este tipo de títulos e de medalhas, e por isso mesmo tem sempre um valor muito especial.
2 medalhas em Jogos Olímpicos, 11 em Campeonatos do Mundo, 18 em Europeus e 4 em Jogos Europeus, além de inúmeras medalhas noutras competições, como Taças do Mundo, sem esquecer muitas mais em Universíadas e em provas em escalões mais jovens. Um atleta a este nível habitua-se a ganhar, é possível dizer isso?
Não, acho que eu tanto já tive vitórias, como já fiquei à porta das medalhas algumas vezes. E pronto, isto é tudo fruto do trabalho que tenho vindo a fazer com o meu treinador e com as pessoas que me acompanham no meu dia-a-dia, com a minha família, e pronto, temos vindo a gerir muito bem aquilo que estamos a fazer, e é passo a passo, tentar melhorar todos os dias, tentar conquistar as oportunidades que nos vão aparecendo, que são as competições, e pronto, isso faz com que tenhamos hoje em dia o palmarés que temos.
Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Luís Mena e Silva, sabes o que é que estes atletas têm em comum contigo e com a tua carreira?
2 medalhas olímpicas.
O que é que significa para ti estar nesse patamar, no top 5 de atletas com 2 medalhas, neste caso, por Portugal?
Sem dúvida que é gratificante e sem dúvida que é um motivo de orgulho para mim poder estar nesse palanque dos 5 atletas com 2 medalhas em Portugal. Mas eu também tenho que ser sincero e eu também ambiciono sempre mais um pouco, e acho que ainda tenho essa possibilidade de conquistar mais e de trabalhar e de lutar por mais. E depois também fica o agridoce por causa da competição dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em que foi arredado por fatores externos de uma possível medalha. E pronto, neste momento tenho que continuar a trabalhar de forma tranquila e relaxada para conseguir os melhores resultados e continuar a somar resultados de relevo ao meu currículo.
A face mais visível dos atletas é sem dúvida os resultados, mas a vida de um esportista é mais do que isso e é feita de decisões. No início da carreira estiveste ao mais alto nível em embarcações K2 e K4, basta recordar a prata nos Jogos de Londres em 2012. No entanto, há uma dada altura da carreira em que decides dedicar mais à vertente individual. Isso, como é sabido, trouxe alguns problemas com a Federação, por exemplo, em 2013. A esta distância, como é que olhas para essa situação?
É assim, isto é a mesma coisa que nós hoje, quando o Bolt corria, dizia: olha, Bolt, tu só vais correr as estafetas. Ou o Phelps, tu só vais fazer as estafetas, não fazes uma prova individual. É a mesma comparação, é a comparação que eu tenho neste momento. Ou dizer: olha, Cristiano, tu só vais jogar e não vais marcar nenhum penalti, está bem? Nem marcas livres. Pronto, e depois era ver a reação deles, e basicamente foi um pouco isso que aconteceu. Foi, estava a ser privado de fazer a minha competição individual, na qual eu tenho e demonstrei nestes últimos anos que tenho um perfil para tal, e na altura estavam-me a deixar um pouco para trás desse meu sonho que tinha, do objetivo que tinha, não deixando para trás, como é óbvio, também competir em embarcações de equipe. Nunca disse que não fazia, até porque é uma das coisas que eu gosto de fazer, são embarcações de equipe. Agora, claro que não dá para fazer o K1, K2 e o K4. Se eu conseguisse fazer isso, tinha que meter literalmente a capa de super-homem. E eu não acredito que consiga carregar a capa de super-homem, porque em termos físicos e emocionais muito duro. Dois barcos, sim, acho que é possível e é possível conjugar. Agora, três já é uma coisa bastante, bastante complicada, e é preciso a ver um jogo de cintura, como costumamos dizer, bastante grande. Mas pronto, na altura não havia a possibilidade de eu trabalhar como treinador a tempo inteiro, fazer um planeamento cíclico e tipo, claro que nós quando temos objetivos e quando estamos motivados e temos motivações e temos quem nos apoie nessas nossas convicções e motivações, só temos a que lutar pelos nossos direitos. Na altura vencia as competições internamente, cá em Portugal, e o que se mostrava também que era eu supostamente tinha esse lugar do barco individual e, pronto, e esse arrastar-me durante algum tempo a possibilidade de eu competir em Capo. Neste momento acho que só tenho que estar contente com o meu trabalho. Foi pena ter abdicado desse Mundial em 2013 e ter sofrido aí uma fase bastante dura, mas pronto, são águas passadas, já vai há quase 10 anos. Só tenho que tirar gerações boas daí.
E águas passadas é um bom termo para quem pratica canoagem. Fernando Pimenta, houve aqui também uma água passada bastante complicada para toda a gente e para o desporto também não foi exceção, a pandemia. Como é que foi viver esse período em que chegaste a estar impedido de competir?
Sim, foi bastante complicado, mas acho que a fase pior que passámos todos juntos foi a parte do isolamento social, de não podermos ter o contacto físico, ainda hoje é bastante limitado, como nós sabemos, ou pelo menos devia de ser, ainda não voltámos à normalidade, e pronto, e sem dúvida que acho que para mim o mais complicado foi isso mesmo, foi o deixar de sentir as pessoas, de poder, ok, nós falávamos nas redes sociais, falávamos através das plataformas que existem para fazer os meetings e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Acho que o estar olhos nos olhos com as pessoas é diferente o falar, o poder estar à vontade, e sem dúvida que isso foi do que mais me custou, não só a parte de um momento em que estávamos sem saber aquilo que podíamos fazer em termos de treino, em termos de planeamento, andámos um pouco perdidos, digamos, mas pronto, mas também a parte de não podermos socializar com as pessoas como aquilo que eu gosto.
E falando nessa questão da socialização, tu és uma das estrelas do desporto nacional e atrevo-me a dizer, disseste que é impossível vestir a capa de herói, mas és quase um herói, eu diria, em Ponte Lima, pelo orgulho que a cidade tem no percurso que tens feito. Como é que é conviver com esse facto de praticamente toda a gente te conhecer na rua? É algo que foste aprendendo a lidar com o passar dos anos?
Sim, é algo que nós que vai evoluindo connosco, conforme também vamos conquistando resultados, vamos conquistando também algum público, isso acho que é bom, e quando as pessoas interpelam na rua, sem dúvida que para mim é gratificante e não me deixa mais ou menos apreensivo, deixa-me feliz porque é o reconhecimento dos meus resultados, do meu trabalho, do meu esforço, e quando as pessoas assim reconhecem, acho que é muito bom e é gratificante.
E quando as pessoas, falo de crianças e jovens, te dizem que começaram a praticar canoagem por tua causa, o que é que sentes quando ouves essas palavras?
Vejo algum brilho nos olhos deles quando é físico, é presencial, digamos, mas para mim é motivador, estamos a construir um bom caminho, estamos a trabalhar bem, que se os miúdos se inspiram em nós e começam a prática de uma modalidade e tudo mais assim, acho que nós só temos a que estar felizes e orgulhosos desse caminho e tentar passar os melhores caminhos, dar as melhores luzes para os miúdos seguirem e serem felizes na modalidade que escolherem.
Já falaste dos jogos de 2016 e esse apoio que recebeste certamente de muita gente foi importante para reanimares e voltares com tudo para o ciclo olímpico seguinte?
Eu não vou ser hipócrita. Eu recebi apoio da minha bolha, das pessoas que estão à minha volta, da minha família, dos meus verdadeiros amigos, mas também recebi muitas mensagens contrárias, quase a castigar pelo resultado menos conseguido. Foi na altura duramente criticado até por alguns meios de comunicação social, alguns diretores de comunicação social, inclusive, que hoje em dia desligaram, devem ter desligado os microfones, porque desde 2016 que nunca mais ouvi eles a falarem do meu nome. Acho que provavelmente aquilo foi um desabafo menos conseguido, estão perdoados, mas pronto, o que interessa é que eu consegui voltar aos resultados de relevo. Nesse caminho consegui 4 títulos mundiais, consegui 2 títulos de campeão da Europa, consegui mais algumas medalhas de prata e de bronze, quer nos Jogos, quer nos Mundiais, mais 2 medalhas de prata nos Jogos Europeus, uma medalha de prata também nos Jogos do Mediterrâneo, e seguimos o trabalho. Claro que tenho que estar grato aos meus patrocinadores, sem dúvida, à Federação e aos clubes nos quais eu representei entre 2016 e agora, o Clube Náutico Ponte Lima e o Sport Lisboa e o Benfica, por sempre acreditarem em mim e apostarem em mim, e pronto, e a continuar o trabalho e continuar a dignificar aquilo que tenho a fazer.
E esse caminho, como já falamos, é Paris 2024, o ouro em capa 1000 metros, já falaste desse sonho, é isso que te falta para sentires de alguma forma que tiveste uma carreira em cheio, obviamente, ou mais do que em cheio, porque já é em cheio, uma carreira completa, um ouro nos Jogos Olímpicos?
Sim, acho que era uma forma bonita de... abrilhantava mais o meu currículo e o meu palmarés, e acho que enquanto eu sentir fisicamente que posso lutar por isso e estou em condições de o fazer, só tenho que acreditar, que sonhar e fazer também as pessoas sonharem comigo, porque acho que isso é a parte mais bonita, é criar um sonho e uma ilusão possível nas pessoas que me acompanham e que vão-me apoiando. E isso acho que também é uma das coisas mais bonitas, é criar esse sonho e ver que há pessoas que sonham como nós, que têm o sonho de me ver a vencer essa competição. Por isso é continuar a trabalhar enquanto consigo.
E no pós-carreira, seja quando for, pretendes também ajudar a transmitir aquilo que foste aprendendo ao longo da carreira, seja como treinador ou como diretor?
Sim, isso o futuro logo dirá. Neste momento o objetivo é focar-me na minha carreira desportiva. O pós-carreira eu não quero pensar já, quero pensar que seja daqui a uns aninhos ainda consiga estar cá, porque não estou a ver a baixar já os braços. Eu sei que não é fácil, porque com a idade também vamos perdendo algumas características, também vamos ganhando outras, e pronto, e também começa a ser muito pesado, uma rotina muito dura, disto de ser durante já de alta competição, já estou quase há 20 anos em alta competição, e isso sem dúvida que provoca um desgaste quer físico, quer emocional muito grande, mas enquanto puder lutar por excelentes resultados, cá estarei eu.
Fernando Pimenta, muito obrigado pela participação no Rumo Desportivo. Fica na entrevista com o medalhado olímpico em duas ocasiões e também campeão do mundo, nascido em Ponte Lima, Fernando Pimenta, em destaque no Rumo Desportivo desta semana. Nós voltamos na próxima semana para continuar a falar sobre o fenómeno desportivo na região do Minho.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.